Bom dia a todos. Me acompanham aqui o doutor Pérez, superintendente da Polícia Federal aqui no Distrito Federal, doutor Flávio Coca, que é da unidade de antiterrorismo da Polícia Federal. Eu quero inicialmente fazer um registro da gravidade dessa situação que nós enfrentamos ontem, que aponta que esses grupos extremistas estão ativos e precisam que nós atuemos de maneira enérgica, não só a Polícia Federal, mas todo o sistema de justiça criminal, porque entendemos que esse episódio de ontem não é um fato isolado, mas é conectado com várias outras ações que, inclusive, a Polícia Federal tem investigado agora no período recente. Quero também fazer um registro importante aqui de agradecimento ao Governo do Distrito Federal, particularmente à Polícia Militar, à Polícia Civil. Conversei ontem com a governadora, conversei com a Coronel Ana Paula, com diretor-geral da Polícia Civil, Dr. José Eric, que estivemos no local durante a madrugada ainda trabalhando juntos e com o apoio decisivo da Polícia Militar Civil. A Polícia Militar prontamente isolou a área, prestou todo o apoio para que as nossas equipes pudessem atuar. Como todos já acompanham, têm acompanhado, houve esse lamentável episódio, onde um cidadão de 59 anos, a profissão dele é chaveiro, natural de Santa Catarina, e que estava em Brasília há cerca de 3 ou 4 meses, foi candidato a vereador, tem filiação partidária, e cometeu o ato que todos acompanhamos. Tão logo tomei conhecimento desse episódio, determinei que as nossas equipes fossem ao local, a equipe de perícia, a nossa equipe de papiloscopia, ou seja, de identificação humana, e também a nossa unidade de investigação, a nossa equipe de investigação antiterrorismo. Da mesma maneira, determinei a instalação do inquérito policial, que foi inicialmente feito aqui na superintendência da Polícia Federal, e o encaminhamento à Suprema Corte, em razão das hipóteses criminais, de atos que atentam contra o Estado Democrático de Direito e também de atos terroristas. Então, nós estamos tratando esse caso sobre essas duas vertentes e, por isso, na nossa unidade de antiterrorismo está atuando diretamente nesse caso. Nossas equipes trabalharam durante, ainda estão no local, trabalhamos desde o momento 1, com as análises periciais, essa questão da identificação do local, isolamento de área, especialmente em relação ao corpo, em relação ao veículo que foi utilizado por esse cidadão, em relação a um trailer que estava estacionado próximo ao veículo, no local ali próximo, também uma residência na Ceilândia, e por fim, nossa equipe está nesse momento trabalhando num outro achado, que é uma caixa, que foi localizada também nas proximidades, e que estamos fazendo, enfim, análise e identificando se, de fato, pertence a esse mesmo episódio. Também estamos utilizando lá drones, escaneamento em 3D, toda a nossa equipe técnica dedicada para isso, para que a gente consiga, em toda a extensão da situação, definir e encontrar os caminhos aí para a investigação. Há indícios de um planejamento de longo prazo. Essa pessoa já esteve em outras oportunidades em Brasília, inclusive, segundo relatos de familiares, estava aqui em Brasília no começo do ano de 2023. Ainda é cedo dizer se houve participação direta ou não nos atos de 8 de janeiro. Isso é investigação a comparar. Mas essa pessoa estava aqui no começo do ano e hoje, na residência na Ceilândia, havia uma mensagem escrita nas paredes, enfim, no espelho da residência, fazendo menção a um ato de pichação que foi feito no 8 de janeiro na Estátua da Justiça. E ali é importante se dizer que não é só um ato de pichação. Ali é um ato gravíssimo que atenta contra o Estado Democrático de Direito. Essa pessoa está presa até o presente momento e que mostra essa vinculação desses grupos radicais que culminam, né, com essa barbárie que aconteceu ontem na tentativa de matar ministros da Suprema Corte e também que culminou com esse lamentável episódio do suicídio dessa pessoa. A investigação também buscará apontar o material que foi utilizado para cometer esses atos. Nós vamos também estudar o processo produtivo para tentar identificar também a origem desse material explosivo, que foram artefatos artesanais, bombas tubo, e que, e vejam a gravidade disso, foram construídas de maneira artesanal, mas com um grau de lesividade muito grande, né, com várias agentes ali que com artefatos de fragmentação que simulam uma granada. Então isso de fato poderia trazer causar um dano ainda maior se houvesse, enfim, um intento concluído dessa pessoa. Além disso, essa pessoa portava com ela um extintor de incêndio carregado de combustível, de gasolina, que simula também um lança-chamas. Estava com ele no momento da, enfim, do encontro, e que apontam, reitero, a gravidade dessa situação que nós encontramos. No porta-malas do veículo, vários fogos de artifício, montados, estruturados, inclusive apoiados em tijolos, para que fossem canalizados por uma única direção, que foi de fato acionado, causou inclusive um incêndio parcial do veículo. E também esse trailer, que já foi alugado há alguns meses, não foi uma coisa bem recente, e que estava num ponto estratégico ali nas proximidades do STF, o que nos aponta para, de fato, um planejamento de médio, talvez de longo prazo, e que canalizam e sinalizam a gravidade de tudo isso que foi feito. Não sabemos ainda a motivação do crime, estamos trabalhando, como eu já disse, com essas hipóteses criminais de uma ação terrorista, mas também da ação de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E esse caso se conecta, como também já rapidamente mencionei, com outras investigações nossas aqui da Polícia Federal, que a partir, inclusive, desse sinal muito claro, né, dessa mensagem deixada pela pessoa que se suicidou ontem, revela que, de fato, há conexões e, portanto, nós vamos trabalhar com a nossa equipe, com o apoio da Polícia Militar, com o apoio da Polícia Civil, para que a gente consiga, de fato, elucidar esse episódio. O inquérito foi instaurado ontem, encaminhado à Suprema Corte, e agora está na presidência para definir a competência, qual ministro será o ministro relator do episódio. Não sei se, enfim, nesse espaço de tempo aqui já foi feita essa distribuição, mas o encaminhamento está para a deliberação do presidente ministro Barroso. Então, eu, com essa breve síntese aqui, eu relato um pouco do que aconteceu. O inquérito está sob sigilo. Eu já antecipo que detalhes da investigação haverá limitações para que a gente aqui avance, mas eu me coloco à disposição para eventuais perguntas que tenham.
Senhoras e senhores, vamos seguir a lista conforme a gente tinha estipulado. Fábio Mato, do Jornal Globo.
Bom dia, pessoal. Fábio Mato, da TV Globo. Diretor, por gentileza, queria saber se por acaso já tem algum indício ou se a Polícia Federal investiga a possibilidade de ter contato com uma colaboração de alguém de terceiros. Ele alugou uma casa em Ceilândia, por exemplo, teria tido a participação contato com a ajuda de alguém para isso. E queria também, se o senhor pudesse falar um pouco da ficha criminal dele, se já foi levantado alguma coisa, se existe algum indício no passado de algum crime, alguma coisa assim. E o que foi, se o senhor pudesse fazer uma lista, o que foi apreendido até agora, né, itens relevantes assim, para a investigação.
Ok, obrigado, Fábio. Em relação à residência, ao apoio, nós também já conversamos com a proprietária, eu moro alugado, mas enfim, ainda muito impactada pelo episódio, vamos ter uma segunda oportunidade de conversar e identificar isso. Eu vejo, e isso é dado em grupos, redes sociais, com muita mobilização de outras pessoas. Agora, a investigação que dirá, né, se essa pessoa agiu isoladamente ou agiu em conjunto com demais, inclusive com apoio e talvez, enfim, a investigação dirá se houve apoio financeiro, apoio logístico, é para isso. Então, essa é a questão que a gente vai buscar também na investigação.
Vamos somente pedir uma orientação para o jornalista.
Ficou, perdão.
Eu aprendi, se você pudesse falar
através da tela. Ficha criminal, eu não tive acesso, isso são dados que a investigação terá. Mas em relação às apreensões, nós aprendemos ainda material exclusivo na residência dele. Aprendemos agora, a instantes, um telefone celular, que talvez seja um caminho importante para a gente avançar nessa investigação. E também vários artefatos ainda na residência e no treino. E aqui tem um ponto que reafirma a gravidade dessa situação. Nossa equipe fez buscas na residência da Ceilândia. Infelizmente, utilizamos a boa doutrina da nossa instituição, da Polícia Militar também, para fazer a entrada nesse tipo de ambiente. E entramos com um robô, né, o nosso robô antibombas. Entramos na residência, o robô entrou na residência e, ato contínuo, ao abrir uma gaveta para fazer a busca, houve uma explosão. Uma explosão gravíssima que salvou, né, o uso do robô salvou a vida de alguns policiais que, se tivessem ingressado na residência, certamente não sobreviveriam àquela intensidade da explosão. Então, na residência encontramos também outros artefatos, muitos até pela sensibilidade tem que ser destruídos, e outros materiais que coletamos,
Sara Teófilo do Globo. Peço apenas, pessoal, para a gente limitar uma pergunta para o profissional, porque a lista é grande. Sara Teófilo?
Oi, doutor. Eu queria entender. Aqui, doutor. Aqui na sua direita. O Francisco publicou nas redes sociais que os ataques começaram no dia 13 e terminaram no dia 16. Eu queria entender se a PF trabalha já com a hipótese de que ele pode ter espalhado explosivos em outros lugares da cidade. E também queria ouvir o senhor se a PF avalia que houve falha na inteligência, tendo em vista que ele tem publicado já há algum tempo ameaças nas redes sociais desde quando chegou no Brasil. Obrigada.
Nós não descartamos nenhuma hipótese de imediato. Né? Lá nas redes sociais, ou grupos, eu vi isso ontem ainda, de que outras autoridades teriam, enfim, sido objeto dessa ação, o que ainda não se confirmou, mas a gente está trabalhando também com todas as hipóteses. Em relação à atividade de redes sociais, e que bom, Sara, que você traz essa pauta aqui, é importante que definitivamente se tenha uma regulação, que se tenha normas, se tenha regras claras para o uso de redes sociais. Não é possível mais a gente conviver com esse tipo de ação. Nesse caso, agora talvez mostre ainda de maneira mais clara a necessidade que se tem de termos o acesso, a regulação, para que as pessoas não fiquem impunes livremente cometendo crimes utilizando redes sociais. Então, esse eu acho que o episódio é trágico, mas tem que trazer ensinamentos e gerar oportunidades. Então, eu espero que essa seja uma oportunidade para que aí sim a atividade de investigação, atividade preventiva, possa se tornar mais efetiva. O que houve foi uma ação muito rápida, tão logo o cenário foi posto, uma ação das polícias aqui do Distrito Federal, atuação da nossa instituição, e agora a gente espera, com o inquérito policial, entender toda a dinâmica desse ocorrido.
Eduardo Gonçalves do Globo.
Diretor, bom dia. Eu queria perguntar CPF trabalha com a hipótese de que o Francisco era um lobo solitário ou se ele entregava, fazia parte de grupos extremistas.
Eduardo, reiterando, né, nós vamos cartamos de uma hipótese. Eu, particularmente, tenho algumas ressalvas com essa expressão do lobo solitário, que ainda que a ação visível seja individual, por trás dessa ação nunca há só uma pessoa, sempre um grupo, ou ideias de um grupo, ou extremismos radicalistas que levam ao cometimento desses delitos. Então, a ação de fato foi uma ação individual, mas a investigação dirá, né, se há outras conexões, se há outras redes, o que, que está por trás, o que, que impulsionou essa ação. Então, esse é o nosso esforço. As equipes já estão em campo, não só aqui em Brasília, mas também em Santa Catarina, colhendo todos os elementos possíveis para que a gente consiga avançar. O inquérito, como disse, foi distribuído hoje, foi ontem, está em trâmite lá. Então, logo tenhamos o ministro relator disciplinado, certamente o doutor Coca, enfim, a sua equipe, vão adotar outras medidas para que a gente consiga dar efetivamente. Eu não sempre digo, por princípio, talvez até, de que essas ações não são ações isoladas, são ações sempre permeadas por outras iniciativas.
Paola Cuenca, SBT.
Oi, gente, boa tarde. Diretor, eu gostaria de saber qual está sendo a atuação da PF em Rio do Sul. O homem que cometeu esse atentado, quais investigações acontecem lá, e ainda como já foi feito, se já foi feito, né, o contato com a família, ex-mulher, filhos, seja para a liberação do corpo, ou entender mesmo se esse homem já tinha algum outro tipo de plano comunicado à família, o que está acontecendo por lá.
Paola, esses detalhes, né, do curso da investigação, eu, por óbvias razões, não posso aqui esclarecer. Né? Mas o que já tem, enfim, publicamente um vídeo, talvez seja da ex-esposa do cidadão, já relatando algumas coisas em relação a isso. Então, o que eu posso dizer é que sim, a nossa equipe já está não só em Rio do Sul, mas em outras cidades da região. Essa equipe está em campo, coletando informações, coletando os dados, para que a gente traga a maior quantidade possível de informações, de provas, de elementos, para que a gente consiga, espero, em um curto espaço de tempo, trazer uma resposta definitiva para esse episódio.
Alex Rodrigues, Agência Brasil. Bom dia. Queria tomar a pergunta da colega e pedir que o senhor explicasse um pouco melhor qual que é a linha de investigação, qual que é a hipótese com que as autoridades policiais trabalham para explicar a menção ao dia 16, já que ele é muito claro em dizer que o jogo acaba dia 16.
Eu não tenho esse dado concreto em relação ao dia, são questões que a gente vai poder esclarecer e fazer os necessários vínculos no processo investigatório. O que se pode comentar em relação às nossas hipóteses criminais foi que eu salientei aqui talvez no início. Nós trabalhamos com fundamentalmente duas hipóteses, a questão, e que não se excluem, né, pelo contrário, podem ser complementares, a questão da abolição violenta do Estado Democrático de Direito e ação terrorista.
Isabel Senini.
Oi, doutor Andrei, bom dia, bom dia demais. Doutor Andrei, queria entender melhor essas conexões que o senhor se referiu, eu te entendo que há sigilo da investigação, mas se a gente pode estabelecer algo relacionado ao 8 de janeiro e saber se há expressamente algo relacionado ao ministro Alexandre de Moraes, já que a própria ex-esposa dele também já mencionou que teria o objetivo de matar o ministro do Supremo Tribunal Federal. Entendeu que o senhor poderia falar disso para a gente? E saber se vocês conseguiram também traçar o itinerário dele nos últimos dias, entender como foi a saída da Câmara dos Deputados, que dia que ele teve acesso ao Supremo Tribunal Federal, já tem imagens dele, justamente ali dentro do plenário do Supremo hoje, se ele usou essas visitas uma espécie de estudo de campo. Obrigada.
São as pesquisas, né, que estão sendo feitas. É importante também que se diga, né, a nossa integração aqui com a polícia do Senado, com a polícia, perdão, a polícia da Suprema Corte, a segurança da Suprema Corte, para que a gente tenha essa rápida troca de informações, preservação de imagens, de dados, e também no Congresso, inclusive já vem um parlamentar dizendo que era seu amigo e recebeu essa pessoa lá nessa visita, nesse processo. Então isso vamos poder apurar e trazer todos esses elementos no curso da investigação, de maneira a preservar todas as provas, preservar tudo aquilo que temos. E vejo a importância também, voltamos aqui às redes sociais, da possibilidade da polícia judiciária fazer a preservação dos dados de redes sociais para que no futuro, com autorização judicial, o acesso pleno seja feito. É a vinculação em relação a esse episódio, o que eu posso aqui publicamente comentar, é muito clara, já publicada inclusive nos jornais de hoje, em relação a mensagens deixadas na residência dele, citando uma terrorista, enfim, uma pessoa, terrorista não tecnicamente aqui falando, mas citando uma pessoa que atuou violentamente no dia 8 de janeiro. Então, isso nos aponta, é um dos elementos, não é o único, mas nos aponta uma relação direta com esses episódios. Além do que você mencionou, um áudio da ex-esposa que cita que ele estava aqui no começo do ano de 2023, ainda que ela tenha dito que achava que o 8 de janeiro não estava no local, mas que ele estava aqui em Brasília durante esse período e teve várias vezes nesses períodos de tempo. Então, são elementos que alguns, né, que já apontam nesse sentido, e a investigação, ao concluir, seguramente trará todos os elementos coletados.
Sobre o Moraes, Aldo?
Mas também o ministro Alexandre de Moraes, acho que é o próprio áudio dessa senhora, né, muito categórico, e há outras mensagens de redes sociais, inclusive enviadas para o próprio Supremo, ameaçando a corte como um todo, ou seja, não só o ministro Alexandre de Moraes, mas especificamente nesse caso, a fala dessa senhora, dizendo que o alvo dessa pessoa era sim o ministro Alexandre de Moraes. E aqui voltamos à nossa pauta da gravidade da situação, que não é algo que a gente possa tratar de maneira distinta do que não com o rigor necessário, como um ato terrorista e como uma atuação violenta para a condição do Estado Democrático de Direito.
Doutor Andrei, desculpa insistir, mas só para entender a questão do ministro Moraes, vocês têm algum elemento fora a fala da ex-esposa?
Isso a investigação vai dizer, não posso avançar nessa pauta agora aqui, hoje a gente pode comentar o que já é público em relação a essa fala. Como eu disse, houve apreensões importantes hoje, dentre as quais do celular desse cidadão, e agora a nossa equipe vai se debruçar sobre isso.
Então, mais uma vez, só para limitarmos uma pergunta para o jornalista, em razão da quantidade do pessoal. Narma Aguiar, TV Repórter.
Boa tarde. Eu sei que ainda é cedo para falar um pouco sobre a dinâmica do que aconteceu, a perícia vai trazer mais detalhes, mas pelas imagens e pela experiência do senhor, os senhores acreditam que ele tinha a intenção de jogar apenas o artefato, sair correndo, ou ele já tinha a intenção de auto-extermínio, ou ele fez isso por conta da presença ali dos policiais?
Entendo que é muito cedo ainda para a gente poder asseverar o que motivou e qual era toda a dinâmica, qual foi toda a dinâmica do processo. Tem imagens muito claras e tem essa questão que foi perguntada anteriormente, né, do alvo principal ali, que era o assassinato do ministro da Suprema Corte, o ministro Alexandre de Moraes, e que parece que essa pessoa teria tentado ingressar no prédio do Supremo, não conseguiu e resolveu fazer o que fez ali. Então, isso eu digo sempre, né, nossas investigações são pautadas pela autonomia que a equipe tem para investigar, pela qualidade da prova e pela responsabilidade daquilo que a gente faz. Então, nós não podemos antecipar nenhuma ação, tampouco resultados, mas podemos dizer que vamos trabalhar com esses três pilares e esclarecer ao final tudo o que aconteceu.
Gabriela Olívia, Metrópolis.
diretor. Boa tarde a todos. Diretor, na sua avaliação, estamos enfrentando uma nova modalidade de ódio no Brasil, caracterizada agora pelo terrorismo, e o Brasil, ele precisa de novas ações para combater essas práticas. Obrigada.
Isso, de fato, esse movimento extremista, infelizmente, com essas ações, né, se mostram muito vivos. Enfim, um episódio que não fazia parte do cotidiano das agências de segurança e que hoje, infelizmente, fazem parte, e a gente tem que atuar com todo o rigor necessário para repelir esse tipo de situação. E isso pode passar também por melhoras na legislação. Por exemplo, nossa legislação de terrorismo, ela é boa, nos permite muitas ações. É uma lei criada na época das Jogos Olímpicos, 2016, mas pode passar por processo de melhoria para dar mais ferramentas, mais instrumentos para as agências de segurança pública, especialmente as polícias judiciárias, atuar. Então, um momento que eu quero tornar muito claro, eu já falei algumas vezes, é de extrema gravidade e mostra que essas pessoas, e hoje houve novos envios de mensagens, de e-mails com ameaças à Suprema Corte, estão aí, estão ativas e precisam, de fato, ser combatidas nos limites da lei, nos limites da Constituição, para que sejam responsabilizados. Isso não é um esforço só das polícias, mas é um esforço de toda a sociedade, de todas as instituições que têm um papel fundamental nisso.
Vladimir Neto, Globo.
Olá, boa tarde, doutor Andrei, doutor Pérez, doutor Boca. Minha primeira pergunta é o seguinte: já se sabe como as bombas do carro foram detonadas e a questão da minha esposa, ela passando vida, ela será presa?
As bombas do carro, e por isso o doutor Boca aqui, mas foram acionadas de maneira remota, aparentemente de maneira remota, e eram ali no carro, eram fogos de artifício que estavam ali com ele. No trailer e na residência havia bombas caseiras que ele, enfim, em tese produziu. Isso também a investigação está apurando, né? A gente vai fazer, enfim, vários exames e laudos periciais para identificar, inclusive, essa possibilidade de chegar à conclusão, né, do momento que foram produzidas esse material, não só a perícia no corpo da pessoa, mas também de todo o material apreendido. Em relação às ações lá em Santa Catarina, desde a madrugada, nossas equipes já estavam acionadas e fazendo algumas diligências aqui sob a coordenação do doutor Coca, para que complemente os dados com o que a gente está coletando aqui. Isso permanece hoje, eu não sei nesse exato momento, né, se as pessoas estão sendo ouvidas ou não, mas certamente se não estão, serão, porque fazem parte dessa rede ao redor desse cidadão e que precisam ser ouvidas para a gente poder avançar no processo.
Aqui é o Porto Alegre, o Globo News.
Bom dia, doutor Andrei, e os demais delegados também. Doutor Andrei, ontem por volta de 17h45, o presidente Lula deixou o Palácio do Planalto pela porta dos fundos, né, pela saída da garagem dos fundos. Havia alguma suspeita por parte das forças de segurança federais de que algo poderia acontecer? Ele geralmente costuma sair mais tarde, não sei se, enfim, houve alguma antecipação. Também ontem à noite vocês estiveram com ele no Palácio da Alvorada, como é que foi essa reunião? E só para confirmar agora o que o senhor falou, hoje mesmo houve novas ameaças por e-mail à Suprema Corte, é isso mesmo?
Eu recebi, Raquel, hoje, eu não sei se o envio foi feito hoje, eu recebi hoje, enfim, essa informação de que há novas ameaças encaminhadas, não sei se o meio foi encaminhado hoje, mas chegou até mim hoje. Eu desconheço o itinerário que o presidente Lula cumpriu ao sair do palácio ontem, mas de fato estive com o presidente reportando a ele, relatando os episódios para que, enfim, dada a gravidade da situação, pudesse acompanhar e ter ciência de tudo aquilo que estava acontecendo e as medidas e as polícias não só federal, mas a polícia civil
teria a ver?
Eu tomei conhecimento já com o episódio em andamento e imediatamente comuniquei isso a todas as autoridades.
André Rosa, TV Brasil. Alice Maciel, Agência Pública.
Bom dia, doutor. Doutor, é o seguinte, o Francisco anunciou nas redes sociais dele, ele antecipou o que ele ia fazer. Eu gostaria de saber se vocês já identificaram, se ele compartilhou essas informações em grupo de WhatsApp e se vocês estão monitorando as consequências disso, se ele teve apoio, se as pessoas, enfim, se essas novas ameaças ao Supremo também podem ser consequência disso, se tem algum, como que a Polícia Federal está monitorando isso agora, sabendo, né, que tiveram esses anúncios antes. E outra questão que eu queria ver com o senhor também, a gente recebeu informações ontem que caiu um drone próximo à Câmara dos Deputados. Eu queria saber se ele tem alguma ligação, se já identificaram com o atentado também.
Essa questão do drone, enfim, não sei se o doutor Cobra tem mais informações, mas aparentemente não há relação com o episódio. Mas, enfim, de fato, eu não tenho o detalhe aqui da informação. Em relação às redes sociais, acho que eu comentei aqui também, né, dessa necessidade das agências terem um acesso e de ter uma regulação para que, em primeiro lugar, se coíba isso. E depois, mecanismos de identificação para que a gente consiga antecipar e poder, de fato, evitar muitas questões. Nós, a partir dessas informações coletadas, muitas delas que vimos, inclusive, pela imprensa, e outras que buscamos para os nossos trabalhos investigativos, vamos somar todos esses dados, aliados aos depoimentos, aliados à extração de informações celulares, aliado a entrevistas, enfim, a eventuais documentos que possam ter sido encontrados, e esse conjunto de elementos vai nos permitir exatamente seguir a linha de investigação para que a gente conclua esse processo o mais rápido possível.
E Ander, Agência Estado.
Diretor, bom dia. Diante desse novo ataque aos poderes, eu queria saber como que o senhor avalia as propostas que estão sendo discutidas no Congresso sobre anistia aos condenados do 8 de janeiro. Se essas propostas devem ser enterradas agora, como é que o senhor acha que vai ficar essa discussão? Obrigado.
Acho que hoje o ministro Alexandre de Moraes também já comentou esse assunto, né, e eu aqui faço coro às suas palavras. Vejam a gravidade, a extensão desse processo, de que não é razoável pessoas cometerem atos terroristas, pessoas tensionarem, assassinar outras pessoas, atentar contra um poder do Estado, tentar vitimar policiais, porque eles sabiam que policiais iam na sua residência. E deixou lá um artefato para matar os policiais que ingressariam e ingressaram na sua residência. Então, de fato, nós não estamos aqui falando de um grupo de pessoas que quebrou o quadro ou quebrou uma cadeira. Estamos falando de ações violentas contra o Estado Democrático de Direito. Estamos falando de ações gravíssimas de atos terroristas, estamos falando de tentativa de homicídio, que felizmente ficou na tentativa, estamos falando aqui de armadilhas para matar policiais que estavam fazendo a investigação. Então, eu aqui entendo também que não é aceitável que se proponha anistia para esse tipo de pessoa.
Carolina Nogueira, LOL.
Bom dia. Minha pergunta, eu queria saber se a PF identificou novas suspeitas, né, de atentados aqui na praça, sobretudo porque de novo o Francisco, ele...
Desculpa, identificou?
Identificou novas suspeitas de atentados aqui na praça, na Praça dos Três Poderes, né, porque de novo o Francisco, ele colocou nas redes sociais que o jogo só acabava no sábado, dia 16, né? Então, eu queria saber se houve também um reforço de monitoramento, né, nos arredores da praça. Como que está isso? Obrigada.
A nossa equipe continua no local lá, encontramos agora na caixa, agora há pouco, enfim, não sei se já houve o desfecho dessa situação, e juntamente com a Polícia Civil e a Polícia Militar, estamos tomando todas as cautelas, tanto que a esplanada ainda está parcialmente fechada, para que a gente faça exatamente isso, a gente faça essa análise de local e permita com segurança retomar a vida normal ali da esplanada e seguir o processo. Então, sim, estamos coordenadamente com a PM e com a Polícia Civil adotando essas cautelas para que a gente tenha tranquilidade e o restabelecimento da rotina do local.
Aline Reschmann, Gazeta do Povo.
O senhor mencionou o trailer, ele tinha um registro de que era realmente dele, de que essa caixa, onde ela foi encontrada, e além disso, que tipo de explosivos são os que já foram encontrados. É, mais uma coisa só a respeito também de vamos usar a possibilidade de que estejam em outros locais, como nas casas, enfim, nas personalidades que ele menciona nos textos nas redes sociais.
Em relação ao tipo de artefato, né, uma bomba tubo, ou seja, um tubo, acho que a maioria de PVC, e ali com material explosivo, enfim, com pólvora e material de fragmentação para aumentar o dano uma vez explodido. Então, é a característica maior dos elementos ali que encontramos. Em relação à menção a outras autoridades, alertamos a todas as autoridades, enfim, as áreas de segurança, e aí cada setor está tomando as suas iniciativas e sempre conectadas aqui com a nossa investigação para que a gente descarte definitivamente qualquer ameaça às pessoas que foram mencionadas, não sei se no WhatsApp ou no rede social. Você perguntou também sobre isso. O trailer. Né? O trailer foi alugado há alguns meses, isso a nossa equipe que está em campo já identificou, e no interior desse trailer que foram encontrados então mais material explosivo, e também não sei se o celular foi encontrado no trailer, né? O celular também encontrado nesse trailer, também documento do veículo foi encontrado no interior do veículo, e agora a gente retirou tanto o trailer quanto o veículo para a nossa unidade, nosso setor policial, para poder fazer, enfim, a sequência das análises periciais e coletar mais vestígios desses veículos.
Esse trailer estava perto do carro?
O trailer estava perto do carro, no estacionamento, que tem vários trailers ali, de alimentação, e esse era mais um deles, que estava ao lado do carro, e a caixa estava também nesse mesmo ambiente, está ainda, creio, nesse mesmo ambiente ali próximo ao trailer. Eu só sei que tem uma caixa que foi encontrada, uma caixa enterrada, e que a equipe está analisando lá, enfim, com as cautelas necessárias, que pode ter material explosivo. Não sei o material.
Vamos seguir a lista, por favor, pessoal. Galaxy Rodrigues, Metrópolis.
Bom dia, diretor. Eu queria entender um pouco mais sobre o nível e a sofisticação da premeditação desse ato. A gente sabe que ele publicou prints instantes antes do ato acontecer em um perfil no Facebook. Eu queria até entender essa questão dele ter escolhido prints ao invés de texto, se o print é mais difícil de identificar do que um texto previamente. O senhor citou a questão de ter encontrado bombas em uma gaveta hoje na casa que ele alugou aqui no Distrito Federal, e em um desses prints ele fala para a Polícia Federal justamente ter cuidado ao abrir gavetas. Né? Então ele já estava meio que prevendo que a Polícia Federal fosse a esse local de repente. Eu queria entender até que ponto vocês já detectaram esse nível de premeditação, de sofisticação, como que o senhor classifica esse planejamento todo prévio, um dia a ponto de publicar coisas na internet instantes antes de tudo acontecer, a escolha do print ao invés de texto, como que o senhor avalia isso?
Eu acho que em parte você me ajuda na resposta aqui ao citar várias ações adotadas por essa pessoa que apontam nesse caminho, né, de que não foi uma coisa pensada do dia para o outro. Essa pessoa, pelo depoimento, enfim, a gente já está buscando essas informações de maneira oficial, pelo vídeo divulgado, né, enfim, nos meios de comunicação, A pessoa fala das idas e vindas dele aqui a Brasília, teve mais de uma vez, e essa última agora, ele está desde julho aqui em Brasília. E aí, com esse nível de sofisticação, eu diria, na elaboração dos artefatos, com detonador, com a questão do lança-chamas, ou seja, havia toda uma preparação e esse envolvimento que nos aponta claramente a radicalização dessas pessoas, né? A vinculação com grupos extremistas hoje vão para as redes sociais, que infelizmente hoje são território de ninguém, e ali então fazem as publicações com as barbaridades que acham que podem fazer de maneira impunida. Então isso, acho que essa sequência de ações aponta que foi de fato não uma ação premeditada e que infelizmente culminou com a morte de uma pessoa, mas felizmente a preservação, né, da Suprema Corte e da vida dos seus ministros.
Luiz e Freire, Congresso em Foco.
Boa tarde, diretor. Podemos dizer que é seguro manter atividades presenciais tanto para o STF quanto no Congresso nesse momento? Há alguma orientação da PF em relação a isso?
Nós estamos em sintonia, né, com as polícias do Distrito Federal, finalizando os trabalhos naquela região. A última informação que tive, enfim, há pouco mais de uma hora, já havia a retirada do corpo, dos fragmentos ali da área, uma análise final das nossas equipes, e a retirada do veículo, do trailer, e agora, enfim, em andamento, a questão da caixa. Então, eu creio, se salvo engano, o Supremo Tribunal tem uma sessão agora no começo da tarde, que deve acontecer normalmente a partir da liberação das nossas equipes técnicas do local.
Humberto Sampaio, Portal BNews.
Bom dia. Diretor, vai haver algum tipo de mudança ou intensificação no planejamento da segurança da Cúpula do Gerente, que começa dentro do domingo, em razão desses atentados de ontem? E mais uma pergunta, secretário, proibido. Se houve participação do Francisco em algum ato antidemocrático que aconteceu logo após as eleições de 2022, com participação nos acampamentos, o bloqueio de rodovias, claro, além aqui do ato de 8 de janeiro de 2023.
Essa sua segunda pergunta é objeto da nossa investigação, esse cruzamento de dados, de informações, para que a gente possa identificar, a partir até da própria fala do familiar, que ele estava aqui no começo de 2023. Então, isso é objeto da nossa investigação, não posso aqui, obviamente, me antecipar. G20, né? G20, nós já trabalhamos com o nível de segurança mais elevado possível, pelo nível das autoridades estrangeiras que aqui estarão. Então, nós temos essa preocupação, inclusive essa semana foi decretada a garantia da lei da ordem, para que nós tenhamos também o apoio e a participação das Forças Armadas, garantindo a segurança de não só dos chefes de Estado, mas de todas as delegações que estarão no Rio de Janeiro. Todo episódio sempre traz alertas, né, em que pese a gente estar nesse nível elevadíssimo de alerta, estaremos cada vez mais atuantes e com o planejamento repassado. Eu estou indo hoje à tarde, daqui a pouco, para o Rio de Janeiro, onde pessoalmente vou acompanhar todas as ações para que a gente tenha a garantia absoluta da segurança do evento.
Isabela Peron, Valor Econômico.
Oi. Quando o presidente Lula assumiu, uma das primeiras coisas que ele fez depois do 8 de janeiro foi retirar as grades, né, de proteção. Depois o Congresso fez, no início desse ano o Supremo também fez. Esse modelo agora vai ter que ser repensado, doutor André, porque chegaram muito perto, enfim, vai ter que reforçar essa segurança, botar novas grades. O que vocês já sugeriram aí para os três poderes?
A Polícia Federal criou, no começo do ano passado, uma diretoria específica para essa temática, que é a Diretoria de Proteção a Pessoas, que cuida da segurança de autoridades, do próprio presidente da República e seus familiares, mas também de segurança de grandes eventos, exemplo do G20 e das autoridades estrangeiras. Então, essa é a nossa unidade específica que tem a capacidade técnica de avaliar, fazer análise de risco e de poder adotar as medidas mitigatórias. Então, isso já está sendo feito pela nossa equipe, nessa análise do cenário, para que a gente analise e defina se há necessidade de alguma alteração, seja de protocolo, seja de barreiras físicas, para que se garanta e se mantenha a segurança de todos aqueles que circulam nesses ambientes.
Pedro Nascimento e Tatiaia.
Boa tarde, doutor. Eu queria te perguntar o seguinte, as mensagens desse indivíduo envolvido nesse atentado diziam, claro, fazer uma menção a quatro pessoas, além desse atentado que foi feito, fazer menção a William Bonner, José Sarney, Geraldo Alckmin e mais uma outra pessoa que me fugiu aqui agora. Mas essas pessoas, elas foram contactadas pela Polícia Federal, elas foram visitadas de alguma forma, está tendo algum tipo de investigação a respeito da residência, da rotina dessas pessoas, já que elas foram citadas? E também queria aproveitar para te perguntar, não ficou muito claro, se dentro dessa investigação que vocês estão fazendo, já foi levantado sigilo bancário, as informações sobre a renda desse indivíduo, já que ele passou meses aqui na capital federal e não tinha nenhum tipo de renda, para trabalhar, enfim, como é que ele se sustentava? Obrigado.
A questão de quebra de sigilo, não sei se foi feito ou não, não me compete, enfim, entrar nesse nível de detalhe da investigação. Né? O que sabemos já, por própria fala de familiares, é que essa pessoa se sustentava com aluguéis de alguns imóveis lá na região onde ele morava anteriormente. E isso é o que suportava ele aqui. Em relação às demais pessoas, tanto a superintendência quanto a nossa unidade aqui, que está conduzindo a investigação, estão ainda depurando os detalhes dessas mensagens. Eu não saberia dizer se já houve contato direto ou não com essas pessoas. Houve, sim, essa preocupação, e eu pessoalmente não tive, fiquei até as 2 horas da manhã lá no cenário ontem, não fiz esse contato direto, mas provavelmente nossas equipes têm feito. Então a gente precisa também ter cautela, não ter um alarmismo exagerado em relação a isso, e que pese a gravidade da situação, nós temos que fazer uma investigação com a seriedade, com a responsabilidade que ela precisa, e levar as informações a todas as pessoas que eventualmente sejam citadas ou possam ser atingidas por essa lei.
Ricardo Grant, SBT.
Doutor André, doutor Pérez, doutor Marco, bom dia. Eu sei que, em hipótese, quer dizer, vocês trabalham com alguma relação nessa rede de contatos dele, de algum auxílio de militar, ex-militar, seja na elaboração das bombas, são artefatos montados, eu entendi que não houve nenhuma compra de produto restrito, e até mesmo no financiamento, quer dizer, como chaveiro ele conseguiria bancar uma casa, trader, compra de... Há uma hipótese nessa linha de como se houve financiamento de terceiros e se há conexão com grupos militares. E eu vou fazer só uma cota que é dentro disso aqui de pergunta, mas naquelas listas de hotéis de pessoas, seja lá em 2022, nos atos democráticos que os estados mandaram de paralisação de rodovias, e agora em 23, o nome dele ainda não apareceu nessa análise prévia dos analistas?
Ricardo, a investigação, dentro das 2 hipóteses criminais que já mencionei, vão em toda a extensão, inclusive a questão de financiamento e de investimento e de eventuais outras pessoas que possam ter, em qualquer medida, atuado nesse processo, seja com financiamento, seja com realização, seja com apoio material, apoio... de qualquer maneira. Então, isso é sim foco da nossa investigação dentro dessas hipóteses criminais, para que a gente, em toda a extensão do delito, consiga esclarecer e apresentar ao Poder Judiciário aqueles que nós consigamos coletar provas para que sejam responsabilizados dentro do sistema de justiça criminal regularmente. Eu não posso aqui dizer o tipo de categoria profissional, se é militar, se é civil, se é que há pessoas que participaram. Então, o que eu posso dizer nesse nível de que vamos a fundo no crime. Podemos descartar, enfim, tampouco confirmar se tal deixa de estar em lista. Eu posso asseverar que esses cruzamentos acontecerão. A nossa unidade antiterrorismo fica dentro da nossa diretoria de inteligência policial, que também conduz várias outras investigações importantes, inclusive com essa temática. Então, as nossas bases de dados serão utilizadas para esses cruzamentos, para que a gente tenha esse quadro no geral.
Beatriz Reis Brunberg.
Preciso arrumar minha mala, não devo dizer nada.
Diretor, eu prometo que eu vou ser breve. A maioria dos meus colegas já até fizeram as perguntas que eu ia fazer. Só para confirmar, então, o senhor falou que o carro foi ativado à distância, né? Então, os fogos de artifício foram ativados à distância. E só uma confirmação que estão me pedindo aqui: o Vanderlei, o senhor mencionou que ele era filiado ao partido, do PL, certo?
Certo.
Obrigada, viu? Pode arrumar sua mala por mim.
Gabriel Bruno, Rádio Nacional.
Diretor, foi encontrado algum dispositivo para acionamento remoto dessas bombas que estavam no carro? E só para confirmar, o trailer estava alugado no nome dele.
Foi encontrado próximo ao corpo um dispositivo que vai ser analisado, periciado, mas que aparenta ser um detonador, né, para que se faça esse acionamento à distância. Para isso. E o trailer está alugado no nome do próprio cidadão.
Estamos nas duas. Desculpa. Estamos nas duas últimas. Caio Crisóstomo no Folha.
Boa noite, senhores. Boa tarde, né? Gostaria de perguntar se já há, se os senhores identificaram algum link com a presa pelo 8 de janeiro, Débora, que ainda aparece naquela mensagem. E também se o local onde, na Ceilândia, onde ele alugava aquela casa, não deveria estar fechado, pois hoje de manhã algumas reportagens conseguiram entrar e fazer filmagens dentro dessa casa. Esse local deveria estar cercado, perícia, etc.
Em relação à eventual conexão com essas pessoas, a investigação dirá. O que nós temos hoje é a mensagem escrita, né, citando essa pessoa e vinculando com a questão da estátua, dizendo, não sei se exatamente nessas palavras, mas que batom está certo para as mulheres utilizarem e estátua, usa um palavrão, tem que usar explosivo. Então, há essa menção a essa pessoa e agora a investigação vai falar sobre isso. Nós, ainda na madrugada e na manhã de hoje, cumprimos lá a busca, desativamos e detonamos lá o material explosivo que estava na residência. Nossa equipe de papiloscopia colheu todos os vestígios necessários à investigação. Nossa equipe de perícia já esteve no local e, portanto, a gente entendeu naquele momento ali, a proprietária do imóvel estava lá, de que, enfim, o material que precisávamos para a investigação já havia sido coletado, sem prejuízo de que se revisite o ambiente para coletar eventuais outras evidências. Acabei de falar, sem prejuízo que se retorne e tenha outras situações novas que eu acabei de falar.
Última pergunta, Fábio.
A roupa dele fazia alusão a naipes de cartas, baralhos. Lá na casa dele tinha uma camiseta com um dominó. Algo que é bom de que seja algum recado de que caiu um castelo de cartas, é a peça que derrubou o dominó, de que seja uma mensagem para outras pessoas, há um monitoramento de protestos, de ações que possam ser feitas aqui em Brasília nesses próximos dias, já que ele acaba dia 16, a gente vai ter o feriado agora do dia 15, enfim.
As nossas ações, gente, eu não saberia aqui decifrar a mensagem que talvez a investigação consiga fazer no seu curso. Mas a nossa atividade de investigação, de polícia judiciária, atividade de inteligência, ela é permanente. Nós temos investigações importantes, a polícia tem mais de 50 mil investigações em curso, temos investigações sensíveis, temos os nossos bancos de dados, as nossas 27 superintendências, 96 delegacias e também a nossa atuação em 22 países, conectados e permanentemente trazendo dados e elementos para que a gente possa fazer esses cruzamentos e extrair daí as conclusões. Então, isso será feito na nossa investigação e eu espero que a gente consiga apresentar ao final todo o quadro que perder essa prestação. Muito obrigado, pessoal. Uma boa tarde para todos.
Obrigado, pessoal.